Muito bom dia, sábado às 9, emissão para o dia 17 de janeiro, neste ano de 2015, com os comentários do comentador professor Ribeirinho Leal. Viva, muito bom dia, professor.
Amigo César, bom dia para si, sir. Bom dia para o nosso auditório. E hoje ia começando mal o dia, sabe?
Está
tudo cheio de gelo. Quando ia abrir o portão, passei da garagem escorreguei no gelo, mas vá lá. Se que cuidado. Tenho uma certa agilidade ainda e não me estatelei assim totalmente, mas ainda fui com esta mão direita ao chão. Está frio,
está muito
frio. Estão os carros todos branquinhos. O portão da minha garagem estava cheio de gelo. É engraçado isso. E foi assim que depois patinei, não é? Botas estão de borracha.
Também mas, já andei a deitar água para o vidro do meu carro. Pois,
o meu vizinho, que é seu primo, tem uma carrinha que é verde garrafa. Está totalmente branquinha hoje. Parece mentira, mas está realmente um frio horrível.
Há que saber aguentar.
É verdade. Bom, posto isto, vamos lá à pergunta da semana.
A pergunta que é mais que lógica. O Cristiano Ronaldo, que é mais uma vez o melhor do mundo, isto é um estímulo também para os portugueses, também deveríamos ter o mesmo pensamento, não é? E a mesma atitude.
Pois, nós todos temos que partir do princípio, temos que acreditar em nós mesmos. E, portanto, temos que partir do princípio de que aquilo que fazemos bem e que somos os melhores do mundo, embora por vezes não sejamos, mas só a vontade de querer atingir esse objetivo já nos motiva para que, na verdade, nós sejamos melhores do que aquilo que somos. É claro que nós, por muito bons que sejamos, temos sempre a possibilidade, ou o dever, se quiser, de progredirmos, irmos sempre mais além. Isto faz-se como? É a partir da vontade. O povo diz, na sua sabedoria, acumulada ao longo da densidade dos séculos, que crer é poder. E nós, ao longo da história, também verificamos ou constatamos que quem muito quis, muito alcançou. Eu estou-me a lembrar de Alexandre Magno, estou-me a lembrar de um César, estou-me a lembrar até dos portugueses. Os grandes descobrimentos que nós fizemos foram fruto da força de vontade, primeiro do infante Dom Henrique. Aliás, houve precedentes, mas pronto, mas ele é que, de algum modo, encarna melhor este espírito dos portugueses de ir além mar. Portanto, a força de vontade do infante Dom Henrique, do Bartolomeu Diz e do Diogo Cão e do Álvares Cabral e do, enfim, etc., baixo da gama por aí fora, foi a força de vontade desses homens e todos remando para o mesmo local, na mesma direção, não uns para cá, outros para lá, que isso não dá nada, mas todos remando na mesma direção, conseguiram que Portugal atingisse esta grande meta, que foi este, foi precisamente dar novos mundos ao mundo, civilizar, levar a fé, levar vacina, é que tudo aquilo que a civilização engloba. Portanto, crer é poder, e esse Cristiano Ronaldo é a prova provada de que, na verdade, quem quer pode, e é preciso que nós sejamos tenazes. E primeiro temos que saber aquilo que nós queremos. O que é que eu quero?
Claro.
E quando a pessoa sabe o que quer e para onde vai, e depois percorre, não é? Agora, quando a pessoa daí a apanhar bonés ou navalhas e não sabe o que quer, anda aí assim a oscilar, ou como o catavento da torre, que anda sempre à roda conforme o vento sopra, e assim é mais difícil. Quando a pessoa sabe o que quer e para onde vai, pois é, só tem que seguir o percurso, e é claro que
trabalhar
é isso. O caminho não é sempre atapetado de rosas ou de outras pétalas de qualquer flor. O caminho é mais feito de quedas do que é de alcatifas, mas uma coisa é certa, é cair e levantar, que nós aprendemos, e se formos inteligentes tiramos lições para não mais cair e para progredir. Porque eu costumo dizer, eu posso cair, qualquer um de nós pode cair, mas quando nós estamos a levantar, estamos a crescer.
Claro.
E quanto mais nós caímos, mais vezes nos levantamos, mais crescemos. Portanto, cair é próprio do homem, ficar na fossa é que já não é próprio do homem. Nós temos sempre que aspirar ao mais além, ou mais da vida. E às vezes o mais, ou sempre, o mais não é o mais fácil. É mais fácil roubar do que trabalhar. Uhum. Né? É claro, não se compara. Na vida tão boa como a de gatuna, até que não se descobre. Portanto, é mais fácil roubar do que é trabalhar. É mais fácil ficar na cama até às 9, ou às 10, ou às 11, do que estar aqui às 6 da manhã, como está o César todos os dias. Mas o que é facto é que, estando aqui às 6 da manhã, é que o senhor ganha a vida. Se ficasse na cama, é claro que não ganhava nada, não é? De maneira que é preciso que nós, na verdade, tenhamos esta capacidade não só de querer, mas depois também de atuar no terreno e de trabalharmos. Quanto ao Cristiano Ronaldo, na verdade, agora a Federação de Futebol fez 100 anos e diz que é o melhor jogador do século. Pronto, e quem sou eu para dizer o contrário, né?
Também concorda.
Quer simpatizemos, quer não, pronto, olha, eu de futebol não percebo muito, eu gostava muito do Eusébio, não é? E o Eusébio foi um ídolo de todo o português, gostando ou não gostando de futebol, independentemente do clube. O que é facto é que o Eusébio foi realmente um ídolo. Mas agora teve o seu tempo.
Claro.
E não podemos comparar o Ronaldo com o Eusébio.
São outros tempos.
É claro, até porque viveram épocas históricas diferentes. É como quando se fala, eu ouvi várias vezes a comparação entre o mestre João Branco Núcio e João Moura. Não se podia comparar uma coisa com a outra, porque o mestre João Núcio atuou numa altura e o João Moura atuou agora. Não se pode comparar um Mercedes com uma 4L.
Claro.
São, pronto, como há vez, no meio tempo, agora ouvi aqui dizer aqui o senhor Nuno Mota, no meio tempo ia-se para a escola a pé. Pois é verdade isso, eu lembro-me disso, nunca fui a pé, os meus pais eram professores, tinham carro, mas sei que havia pessoas que para irem à escola tinham que andar 10, 20, 30 quilómetros. Alguns até iam numa buca, diziam a pé, era conforme, mas também não havia automóveis, não havia estradas que há hoje, a vida era diferente. Quando eu, aqui há 30 anos ou há 40, eu não tinha telemóvel, pois não havia, não podia ter. Portanto, nós não podemos comparar o que acontece hoje com o que acontecia há 20, ou 30, ou 40, ou 50, ou 100, ou 200, ou 300 anos, porque as situações são outras, a história, a sociedade, a tecnologia, tudo isto evoluiu e nós não podemos querer curar uma doença grave que não seja com antibiótico, com penicilina. Antes era com sangrias, era, enfim, um processo artesanal qualquer. De maneira que é assim, a vida muda e os homens também mudam e cada um no seu tempo tem que ser bom.
Exatamente.
E se o Ronaldo é bom, pois temos que lhe tirar o chapéu, aqueles que usam chapéu. Temos que lhe tirar o chapéu. Lembro-me também, não sou velho, mas lembro-me de algumas coisas já. Eu lembro-me de ter em 56, talvez em março, começaram as emissões regulares de televisão em Portugal. É claro que antes dessa altura ninguém via televisão, obviamente. De maneira que não podemos nunca comparar. Portanto, eu não quero comparar o Eusébio, para dizer isto, não quero comparar o Eusébio com o Ronaldo, embora eu simpatizasse muito mais com o Eusébio do que com o Ronaldo. O Ronaldo é um rapaz novo, fala bem inglês, tem-se notado, é pouco vejo televisão, mas já ouvi uma vez ou duas falar em inglês, falou bem. Agora, oxalá que muito dinheiro não lhe suba à cabeça e não estraga, também temos que pôr isso, que ele é excessivamente novo e vê-se com muito dinheiro no bolso, e oxalá que isso não lhe dê volta à cabeça e não o transtorne, porque isso aí, assim, na verdade, seria mesmo mal. Uhum. É a minha opinião. Mas, enfim, temos que tirar o chapéu a quem merece, e este merece. Tenho aqui já, que foi-me enviado esta semana, os programas do CAEP e da Quina das Beatas. O César também já aí tem um, olha, fica aqui já. E hoje queria lembrar que vão acontecer em Porto Alegre dois eventos, qualquer deles interessante. Às 15 horas, lá em cima, em São Francisco, na igreja, vai haver uma ação cultural sobre colecionismo, onde vai estar em foco a figura de um homem que foi um grande colecionador aqui em Porto Alegre, nomeadamente no domínio da arte sacra, foi o senhor Rui Serrano Nunes Sequeira. O outro evento vai acontecer uma hora mais tarde, aqui se é que me parece que há um bocado sobre posição de eventos, às 15h, ou às 16h, mas enfim, às 16 horas, o doutor João Galinha Barreto vai no Centro de Congressos da Câmara Municipal proceder ao lançamento do seu livro Três Luas com Sonhos Dentro. Quem apresenta esta obra é o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o Dr. António José Ceia da Silva. Portanto, fica também aqui assim esta notícia, vá lá ver esta informação, que é importante, porque qualquer dos dois eventos merece a nossa atenção. Agora, o que há é uma dificuldade. Por vezes há fim de semana onde não acontece nada,
pois
e
é.
Há outros em que acontecem umas quantas coisas. Hoje, dia 17 de janeiro, faria anos um homem faria já 116 anos um homem que, se vivesse no Portugal de hoje, seria quase canonizado. Mas como não viveu, enfim, chamava-se Alfonso Gabriel Capone. Era um homem que era, tinha um anjinho, é o Scarface, isto é, cara de cicatriz, que ele tinha uma cicatriz no rosto. Era filho de Gabriel Capone e de Teresina Raiola. O pai era barbeiro em Itália, numa vilória, a poucos quilómetros a sul de Nápoles. A mãe chamava-se Teresina, era costureira, oriunda de Angri, na comarca de Salerno. A família Capone emigrou para os Estados Unidos em procura de melhor vida no ano de 1894, tal e qual como muitos italianos emigraram para a América, até agora isto não tem nada a ver, mas relaciono. O próprio Papa Francisco, os pais, eram italianos que emigraram para a Argentina, onde já nasceram os filhos. Bom, este Alfonso Gabriel Capone nasce no dia 17 de janeiro de 1899 e cresceu numa vizinhança muito pobre e pertenceu, pelo menos, a 4 quadrilhas de jovens delinquentes. Veja lá, era 4 quadrilhas. Aos 14 anos foi expulso da escola onde frequentava e começou a trabalhar para um gangster chamado Iale. Em 1918, Capone conhece Mary, que era uma moça de ascendência irlandesa, com quem casa em 4 de dezembro de 1918. No ano seguinte, foi enviado por Ial, o tal chefe dos gangsters, para Chicago, e em 1919 levou para lá a sua família, para uma casa bem localizada. Tornou-se o braço direito do mentor de Ial, que chamava-se John Torrio. Quando Torrio foi alvejado por rivais de outros gangues, Capone passou a liderar os negócios e rapidamente teve a oportunidade de mostrar que era melhor ainda para comandar a organização do que tinha sido Torrio. E expandiu o negócio, entre aspas, por diversas cidades. Aos 26 anos, mostrava-se já um homem sem escrúpulos, um homem frio, um homem violento, um criminoso, um bandido. Em 1929, foi nomeado o homem mais importante do ano, veja bem. Ao lado de personalidades como o físico Alberto Einstein. O Al Capone controlava pontos de apostas, casas de jogo, prostíbulos, bancas de apostas em corridas de cavalos, clubes noturnos, destilarias, cervejarias, tabernas, etc. Chegou a faturar 100 milhões de dólares norte-americanos por ano. Durante a Lei Seca, foi um dos que mais a desrespeitou, também por ser um homem bastante devasso, digamos assim, e acabou por contrair sífilis, que era uma doença venérea naquele tempo com difícil cura, o que o obrigava a tomar remédios muito fortes. Em 1931, Al Capone foi condenado pela justiça americana por sonegação de impostos, com 11 anos de prisão. A sua pena foi revista em 1939, 8 anos depois, em virtude dele ser um doente e apresentar já distúrbios do foro psicológico. Em 1942, com o uso da penicilina, Al Capone melhorou, mas entretanto acabou por falecer no dia 25 de janeiro de 1947. Portanto, Al Capone foi um dos maiores bandidos da nossa história. E eu falo nisto porquê? Porque ouvi há dias, ou li no SAP, já não sei, que a palavra que os portugueses mais escolheram e que mais usaram no ano transato, portanto, 2014, foi a palavra corrupção. Por isso é que eu disse, se o Al Capone cá estivesse, hoje era canonizado porque foi um grande bandido, né? De maneira que estava de acordo com alguns dos que por aí andam. Eu lamento bastante ter que dizer estas coisas, mas o que é facto é que é assim mesmo. Aliás, no próximo dia 20 de janeiro, começaria o Carnaval. Eu digo começaria porque antigamente começava, mas agora, como o Carnaval é todo o ano, enfim, olha, eu parto do princípio, já não começa porque ele nunca acaba. É como aqueles bêbados que estão sempre bêbados. No dia seguinte, ainda é da véspera, nunca despega, né? O Carnaval cá em Portugal nunca despega. Agora há até um canal televisivo que eu não tenho, mas o meu pai tem, às vezes tem aquilo ligado, que está ligado ao Parlamento. Sim. E às vezes olho para aquilo e penso assim, aí eu talvez, às vezes eles filmam e está cada deputado tendo na frente um computador. Sim. Estão em sites diferentes.
Sim, sim. Sites diferentes. Facebook, se por aí.
É por aí fora. É. E eu penso assim: isto estará em direto do judizo? Lógico. É capaz de não estar. Será do circo? Será do Júlio de Matos? Onde é que será? Claro que no meio de tudo isto há gente boa, tem que haver, em toda a parte há sempre gente boa. Mas a maior parte daquela malta anda lá só para chular o povo português que paga com impostos, o bom restaurante que eles lá têm, todas as mordomias, e o que é que eles fazem pelo nosso país? Zero, zero, zero. A maior parte, claro, há um ou outro. Eu lembro-me até perfeitamente que há uns anos, quando era para ser extinta, e que acabou por ser, a maternidade de Elvas, nenhum deputado dos dois ou três que nós tínhamos na altura abria boca. Quem defendeu a maternidade de Elvas foi um deputado da CDU de Évora, que era o doutor Abílio Salveiro Fernandes. Foi o único deputado que na Assembleia da República veio defender o distrito de Porto Alegre. Porque cá os nós de Porto Alegre, bicalado.
Incrível.
Incrível. Maneiras, por isso é que eu digo sempre, isto será jardim zoológico, é circo, é Júlio de Matos. Há ali um bocadinho de tudo à mistura, está a ver? No meio, e depois no meio há de haver um ou outro que são bons, mas é assim bom, 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 parece-me que não conheço nenhum. Pode haver menos maus, mas o que é facto é que bom não haverá nenhum.
E as pessoas votam neles?
Aí é que está, e mais, e como agravante, cada voto que nós damos a qualquer partido, eles vão buscar o orçamento de Estado um X de euros por cada voto. Portanto, não é com o meu voto que eles põem a panela ao lume, que eles não merecem nem o ar que respiram, apesar de ser poluído. Agora, mudando de assunto, no próximo dia 20 temos o dia de São Sebastião. São Sebastião, e de acordo com os... nasceu em Narbona, em Milão, portanto, em Itália, e segundo os textos que Santo Ambrósio de Milão nos deixou, Sebastião foi um soldado romano. Ele nasce no século III, por volta de 283, e foi muito querido, era até muito respeitado, muito admirado pelos imperadores Diocleciano e Maximiano, que o queriam sempre junto de si. Eles até nem faziam caso dele ser um cristão, toleravam-no muito bem, e até o designaram como capitão da sua guarda pessoal, que era a guarda pretoriana. Por volta do ano de 296, mais ou menos, estes imperadores viram que a conduta de Sebastião era muito branda, ele era muito benévolo para com os presidiários, com os prisioneiros, e isto levou o imperador a julgá-lo sumariamente como traidor. E como traidor, enfim, ordenaram a sua execução. Como? Através de flechas. É por isso que a iconografia, que as imagens de São Sebastião, o apresentam sempre cravado de setas, estas mesmas que o imperador, com as quais o imperador o mandou matar. Quando ele foi cravejado de setas, foi dado como morto e o seu corpo foi atirado ao rio. Todavia, Sebastião não tinha morrido ainda e foi socorrido por Santa Irene, e esta consegue livrá-lo da morte, tratou-o, e Sebastião volta a apresentar-se a Diocleciano. Então este ordenou que ele fosse espancado até à morte. O seu corpo foi deitado no esgoto público de Roma. Santa Luciana resgatou o seu corpo, limpou-o e sepultou-o nas catacumbas. O bárbaro método da morte de São Sebastião, da execução de São Sebastião, fez dele um tema recorrente na arte medieval, sugerindo, como eu já disse, representando com o seu corpo cravejado de setas. Tal como São Jorge, São Sebastião foi um soldado romano mártir e santo, cujo culto nasceu no século IV e que atingiu o auge na Baixa Idade Média, nomeadamente nos séculos XIV e XV, tanto na Igreja Católica como na nossa irmã Igreja Ortodoxa. É venerado em muitas localidades, até aqui na nossa zona, em muitas localidades. Ele é o padroeiro da Freguesia das Carreiras, São Sebastião das Carreiras, mas também é venerado, por exemplo, em Nisa, em Alpalhão, e em Cabeça de Vide. Houve, em tempos, uma igreja que era a do Mártir Santo. O Mártir Santo foi sempre São Sebastião, martirizado. Portanto, fica também aqui sim esta homenagem a São Sebastião, cuja memória litúrgica vai ocorrer no próximo dia 20 de janeiro. E agora, amigo César, vamos faturar e vamos fazer o que mais? Bem, massa frita.
Ah, já sim, está a Susana. Pode ir já a correr, professor.
vamos lá, massa frita.
Vamos então fazer esta pausa. Voltamos já a seguir. Entretanto, não esqueça também que pode dar-se uma espreitadela na página do Sábado às 9 no Facebook. Nós já voltamos. Até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
E estamos então de regresso com o sábado às 9.
Amigos, estamos de regresso. Deixe-me só informar os nossos ouvintes de que a partir da manhã a Rádio Porto Alegre volta a transmitir a missa em direto às 12 horas, a partir agora da Igreja do Senhor Jesus do Bonfim, uma vez que passou a ser lá celebrada a missa do meio-dia. Portanto, amanhã, aqueles que participavam na missa através da rádio já podem tornar a fazê-lo. Às 12 horas, se Deus quiser, estaremos no ar.
Agora, é muito diferente, vai se sentir confortável também?
César, eu não sei, eu sei que está lá muito frio, disse já o João Alexandre que vá agasalhado, que a sacristia é muito fria. Agora, devido à dimensão da igreja, ao espaço físico, eu não sei até que ponto é que vai ser, para mim, tão fácil como era em São Lourenço, onde havia mais espaço e eu não estava propriamente acima do resto da Assembleia, estava no primeiro banco. O primeiro banco agora está ali ao pé do microfone. Enfim, vamos ver como é que amanhã nos embaraça, mas tudo há de correr bem e vamos à vontade. Vamos à vontade e sem complexos. Agora, uma novidade boa.
Sim.
Outro dia eu falei aqui, disse que era contra o excessivo tempo que as pessoas passavam nos hospitais à espera de serem atendidas. Ou pessoas ter lá 20 e tal horas, salvo na zona de Lisboa, nem importa agora aonde, mas tenho agora aqui uma notícia que me diz precisamente que o tempo de espera nas urgências vai passar a contar para a reforma. E esta, é? Bom, posto isso, deixemos cá de brincadeiras, vamos lá falar a sério. Vamos lá fazer efemérides. Hoje passam precisamente 97 anos sobre o dia em que foi restaurada a Diocese de Leiria. Agora, uma curiosidade que tem a ver com o dia de hoje. No dia 17 de janeiro de 1967, há 48 anos, havia em Portugal 500 mil automóveis, meio milhão. Hoje não sei quanto haverá, mas naquela altura havia 500 mil. Amanhã, dia 18, passam 116 anos sobre a morte de José Duro, o poeta do Fel. Amanhã também passam 12 anos sobre a morte do mestre José Carvalho, José Lourenço Carvalho, que foi mestre de trabalhos manuais e foi um artesão, foi professor na Escola Industrial. E passam 9 anos sobre a morte do engenheiro Batista Tavares. Ainda amanhã, passam 50 anos sobre o dia em que saiu o primeiro Totobola, cá em Portugal. Sabe qual é que foi o prémio?
Não.
2.038 contos, quer dizer, 10.019 euros. E o sortudo foi o senhor José da Silva Aço. No dia 19 de janeiro, passam 43 anos sobre a morte do poeta Domingos Fernandes, que era natural das Carreiras. Está inserido o seu nome na toponímia carreirense e é uma referência nesta aldeia presépio do nosso concelho de Porto Alegre. No dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, passam 752 anos... Portanto, vamos até ao ano de 1263, século XIII, sobre o dia em que aconteceu em Elvas a primeira feira, a Feira de São Sebastião. No dia 20 de janeiro também completaria 461 anos o rei Dom Sebastião, que se chamou Sebastião precisamente porque nasceu nesse dia. Antigamente, e até ao século XX, até meados do século XX, por vezes, a pessoa ia adquirir no seu batismo o nome do santo cuja memória se celebrava naquele dia em que ele tinha nascido. Eu conheci muita gente que se chamou João, que nasceu no dia de São João, Pedro, que nasceu no dia 29 de junho, etc. Portanto, havia essa moda, que era até cristã, da nossa civilização, de pôr à pessoa, ao neófito, à pessoa que nascia, o nome do santo daquele dia. Também havia nomes hereditários, o nome do avô, o nome da avó. Eu sou João porque o meu avô era João, e sou João Manuel porque o meu avô paterno era Joaquim Manuel, e fui buscar o nome dos dois. No dia 20 de janeiro completaria 97 anos o célebre cantor Massimiano de Sousa. Passou à história pelo Max. Curiosamente, e tal e qual como este Nuno Mota agora aqui disse, o nosso amigo Max não aprende música, não tinha paciência para o solfejo, ainda não era o Freitas Gazula, era qualquer. E até ele começou por ser alfaiate. sou por ser alfaiate, e, mas depois tinha tal e qual como este Nuno Mota, uma grande vocação para a música, e depois passou por diversos conjuntos, depois começou a cantar a solo, e há músicas do Max que ficaram na história: A Mula da Cooperativa, Sim. O Bailinho da Madeira, a Pomba Branca, etc. De maneira que o Max foi um homem que, na verdade, que nós hoje recordamos com saudade, foi um grande cantor português. No dia 21 de janeiro, passam 99 anos, sobre o dia em que foi atribuído o nome de Mozinho da Silveira ao Liceu Nacional de Porto Alegre. Portanto, para o ano, podem comemorar os 100 anos, não fazem favor nenhum. No dia 21 de janeiro, passam 64 anos, sobre o dia em que foi inaugurada a barragem de Castelo do Bode. Passei lá aqui há dias, estava cheia. Ainda ontem fui a Castelo Branco e o Tejo, passei em Vila Velha de Roda, porque não paga autoestradas, só para ver, é o último caso. Sim. E, na verdade, apesar da pouca pluviosidade que se tem feito sentido nos últimos meses, o Tejo continua a ir cheio, quer dizer que os nossos vizinhos espanhóis não têm lá aberto os diques. A barragem de Castelo do Bode foi um grande empreendimento, porque não só hidroelétrico, como também para abastecimento de água à capital. Portanto, Lisboa bebe água não só das águas livres, mas principalmente do Castelo de Bode. No dia 22 de janeiro, completaria 156 anos a célebre porto-alegrense Beatriz Emília Rente, um nome que, segundo creio, também está inserido na toponímia porto-alegrense.
Penso que está mesmo. No Ataleão.
No Ataleão, é isso mesmo. No dia 22 de janeiro, passam 509 anos, sobre o dia em que chegou ao Vaticano a Guarda Suíça. Fazer uma referência aos uniformes tão bonitos, tão coloridos, mas tinham mesmo que ser. Porque quem desenhou aquelas fardas foi o célebre Miguel Ângelo. E tudo o que Miguel Ângelo fazia, enfim, era de um gênio, não é? Era que 500... Aliás, a propósito, lembrei-me agora, o Papa Francisco está em viagem às Filipinas, onde tem tido um acolhimento caloroso, aliás, como ele merece, porque o Papa Francisco é das poucas pessoas a nível mundial, no hoje, que podemos dizer que é um denominador comum de toda a gente. Não há ninguém, parece-me, que não goste do Papa Francisco.
E muito, muito curioso e interessante o discurso dele em relação aos acontecimentos em França.
Pois,
muito parecido com os do professor.
É claro, e não, mas ouça, ainda bem que eu falei primeiro que ele...
Pois, senão, é verdade, só parecia que estava a copiar.
É claro, mas é assim mesmo, certo? Ninguém pode gozar com a fé de ninguém. Tem que respeitar o muçulmano, tem que respeitar o cristão, o ortodoxo, o budista, o Jeová, qualquer coisa. E o Papa disse aquilo que uma pessoa que raciocina tem que dizer.
É verdade.
Porque ninguém pode ir impor a sua ideia religiosa, ou política, ou desportiva, etc. Eu vou até um comentador estúpido na televisão, que eu por acaso ouvi, e que dizia assim: ah, mas eles gozam com... Não faz mal, porque eles gozam com todos. Pô, mas é que eles não podem gozar com nenhum. E é que está o mal. O comentador é burro. Porque não pode... eles gozam com todos, não faz mal. Não, eles não podem gozar com nenhum, que é diferente. As pessoas às vezes invertem os papéis. Não é como ele goza com todos, está absolvido. Não, é ao contrário. Ele não pode gozar com nenhum.
Exato.
Porque a fé das pessoas é uma coisa que é sagrada e inviolável, tal e qual como uma opção política ou clubística, outra qualquer. Portanto, ninguém pode interferir. Continuando, no dia 22 de janeiro, passam 114 anos sobre o dia em que morreu a Rainha Vitória. Pois há uma frase do filho, que sucede Eduardo VII. Quando hastearam a bandeira, ele mandou logo: não, levantem lá a bandeira. Mas a rainha morreu, mas o rei está vivo. Isto é, sucede logo imediatamente pela morte do rei, sucede-lhe o filho e está bem. A Rainha Vitória é uma daquelas biografias que eu gosto de ler e reler. Tenho uma admiração enorme pela Rainha Vitória, pois é claro que ela morreu há 114 anos, mas tenho lido dados biográficos dela e é uma mulher que, de algum modo, me apaixona no sentido histórico da palavra. Uma mulher que era próxima do seu povo, preocupava-se com o seu povo. Qual é que é o preço da cerveja? O inglês gosta muito de cerveja, tal como o alemão. E ela preocupava-se com o preço da cerveja. Queria que o seu povo vivesse bem, tivesse qualidade de vida, promoveu o bem-estar social. Portanto, foi uma mulher à altura e até, melhor dizendo, até avançada para a época em que viveu e em que nasceu. E em que reinou. No dia 22 de janeiro, passam 96 anos sobre o início da revolta monárquica de Monsanto. no dia 22 de janeiro também. Passam 32 anos sobre a morte de um homem, foi também um homem avançado para a sua época, no domínio, por exemplo, da mecanização da agricultura. Foi o Dr. José Adriano Quita Rebelo, além de ser um grande integralista, foi um homem que, nas suas herdades aqui no Gavião, mecanizou precocemente a agricultura, assim aliviando, portanto, o trabalho do operariado, que era duro de sol a sol, calor no inverno, frio no verão, ao contrário, calor no verão, frio no inverno, e ele mecanizou e até teve um avião e pilotou aviões. Foi um homem extraordinário para o seu tempo e para a sua época. No dia 22 de janeiro, passam 54 anos, sobre o dia em que um grupo de piratas do mar, chefiados pelo capitão Henrique Malta Galvão, esse grupo assaltou o paquete de Santa Maria. No dia 23 de janeiro, passam 110 anos, sobre o dia em que morreu o caricaturista Rafael Bordal Pinheiro. Por acaso é engraçado, nós às vezes dizemos mal da política. Já naquele tempo era assim. Sabe como é que ele desenhou a política em caricatura? Era uma marrã dentro de um isqueiro com uns leitões a mamar. Era assim, foi assim que o Bordal Pinheiro classificou, caricaturizou a política. No dia 23 de janeiro, passam 56 anos sobre a morte de um homem que foi um grande poeta, Alberto Macedo Papança, o Conde de Monsaraz. E para acabar, no dia 23 de janeiro, passam 97 anos sobre o dia em que o Papa Bento XV beatificou o hoje São Nuno Alves Pereira. Vamos faturar mais uma vez, não é?
E voltamos já a seguir.
Voltamos já a seguir.
Até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
Estamos então de regresso para os últimos minutos.
Bom, e agora vamos aos parabéns. A dona Albertina Batista Mendes, hoje, dia 17 de janeiro, completa o seu 93º aniversário. Tem a impressão que ainda é?
É a minha tia.
É tia do César. Dona Albertina Batista Mendes, aniversário hoje, 93 anos. Agora, a propósito, lembrei-me a dona Maria Teresa Duarte Ferreira, que durante muitos anos foi a chefe da Secretaria da Escola do Masté Primário de Porto Alegre, completou 100 anos no passado dia 31 de dezembro. Agora lembrei-me disso e na altura passou-me. Agora vamos dar um pulo até a Ronches. Uma poetisa aqui do núcleo duro, digamos assim, da nossa rádio, é a dona Vitória Muralhas. Hoje, dia 17, completa mais um ano de vida. Vamos ao cano. Quem é que será no cano, amigo Zela? É o nosso amigo Carlos André.
É mesmo verdade.
É mesmo verdade. O nosso amigo Carlos André Guerra, no próximo dia 19, que é já segunda-feira, depois da manhã, vai completar mais um ano de vida. Parabéns para São Neto, pelo aniversário do neto Martim, no dia 19 de janeiro também. Agora o comendador Fernando Soares, como se sabe, já aqui passou, pelo gente da gente, vai completar mais um ano de vida no próximo dia 21 de janeiro. É o atual provedor da Misericórdia de Castelo de Vide. A dona Isabelinha do Reguengo, aniversário do neto Diogo, dia 21 de janeiro também. Para o Conselho de Sozele, o poeta Alberto Batista Rosetti, vou dizer a idade dele, faz 80 anos, no dia 23 de janeiro também. Dou parabéns aos participantes no trailer do Centro Vicentino, que animaram a cidade de Porto Alegre e, enfim, deram um certo movimento aqui à nossa terra. Parabéns à cidade de Elvas, que com dignidade festejou o seu feriado municipal no passado dia 14 de janeiro, como nós aqui tínhamos falado. Ao grupo de Cantares o Semeador, que há precisamente 8 dias ofereceu à cidade o já tradicional concerto de reis. A Monforte, a Universidade Sénior de Monforte, comemorou há dias o seu 2º aniversário. E dou parabéns à Câmara de Mação. E porquê? Porque vai abrir um curso de calceteiros. Havia calceteiros em Gafte, havia em Alpalhão e aqui em Porto Alegre havia um homem que ficou célebre, que era o Mané Calceteiro. Começou por ser ele sozinho, mas depois chegou a ser um empresário. E foi ele que calcetou no Porto aquela grande, como é que é dizer, Avenida dos Aliados. Ele é que calcetou. Mas ele é que calcetou em Lisboa muitas ruas que agora estão a estragá-las, a arrancar essa calçada portuguesa. dos últimos trabalhos que o Mané Calceter fez, foi a rua, foi aqui em, a rua direita em Porto Alegre. Foi também trabalho do Mané Calceter. Era um artista e fazia até umas acrobacias com o martelo. Tirava assim o martelo ao ar, depois apanhava. Fazia assim umas coisas. Portanto, o Mané Calceter morreu aqui há uns anos já, mas era uma figura típica. Porto Alegre era um caçador, era um pescador, além de ser um homem, um excelente profissional na sua arte. E com a morte do Mané Calceteiro aqui em Porto Alegre, que eu saiba, não há assim nenhum calceteiro de renome, embora saiba que há bastante, que haja, ou que há bastantes em Gafte e também há em Alpalhão, por aí fora, zonas de granito. Normalmente há perlapiteiros, que são aqueles que cortam o cubo em quatro, há os canteiros e há também os calceteiros. E agora é a hora de nós irmos embora, despedimos do nosso auditório até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. E para aqueles que, repito, que participam na missa através da rádio, amanhã ao meio-dia, lá estamos mais também, e mais uma vez ao serviço da comunidade porto-alegrense e não só.
Até de hoje 8 dias. Foi mais um sábado às 9. Não esqueça que pode espreitar a página no Facebook, na rede social, em sábado às 9. O programa irá também estar depois disponível em podcast de áudio no site radioportalegre.pt. Bom fim de semana.